Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores assessores, vamos dar então início à reunião do Grupo de Trabalho da LEO. Agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade para se ter antecipado um pouco esta reunião pelos motivos que sabem. Nós temos, basicamente, o objetivo desta reunião é a clarificação dos trabalhos. Mas eu gostava de enquadrar isto em termos um bocadinho mais gerais. Em primeiro lugar, precisamente porque nós vamos fazer audições, eu tomei consciência neste momento de que aquilo que consta em relações de grupo de trabalho é apenas uma parte de uma ata da COFMA que queria e disse, a Sra. Presidente referiu que o objetivo do grupo de trabalho será preparar iniciativas para regulamentar a LEO, dado que a COFMA está sinalizada nesta matéria e que o próprio Tribunal de Contas já abordou a questão, etc. Ora bem, eu acho que seria útil para o funcionamento do grupo de trabalho, portanto, eu tenho vários pontos a tratar e vamos começar pelos mais simples e depois deixamos os mais complicados para o fim. A primeira questão que eu gostaria de suscitar era o seguinte, visto que vamos fazer várias audições, era bom haver um textozinho que apresentasse o objeto deste grupo de trabalho às pessoas que vão vir cá testemunhar. A proposta concreta que eu faço é a seguinte, que eu fazia um draft, um borrão sobre esse texto, uma primeira versão, que distribuía a todos os grupos parlamentares para contributos, que se afinasse e que ficássemos com um texto que bom, deixem-me fazer a minha proposta e depois... o que eu peço é que... pronto, todos sabem quais são as minhas restrições, não é? Tenho uma restrição a seguir, portanto gostava que fossem muito sintéticos. Os grupos de trabalho têm uma certa informalidade, não é? Isto não são deliberações, nada do que a gente aqui decide, isto para quem não tem ou tem menos experiência de grupos de trabalho... Nada daquilo que a gente decide aqui é definitivo, quer dizer, tudo o que votarmos, fizermos, etc., é tudo indiciário e, portanto, é tudo depois aprovado em comissão, ninguém tenha problemas dessa natureza. E, portanto, não vamos agora burocratizar muito aquilo que eu acho que não é necessário burocratizar. Portanto, a minha proposta é que houvesse um texto que era, a gente pode pô-lo o mais informal possível, que é... que fosse consensualizado por este grupo de trabalho e que fosse feito aqui e eu proponho-me até para fazer um primeiro draft e que depois circularia para ser uma versão final e quando a gente convidasse entidades as pessoas soubessem o que vem, porque geralmente quando há grupos de trabalho, muitas vezes há isso conhecido de um requerimento, etc. Esse requerimento diz exatamente o que é que, por exemplo, o caso da dívida, só para dar um exemplo. Então nós temos o grupo de trabalho da dívida, houve um requerimento do PCP em que estabelece as razões pelas quais foi constituído. E, portanto, quando nós convidamos uma entidade, mandamos a entidade e mandamos um requerimento do PCP e as pessoas já sabem mais ou menos ao que vem. Neste caso, ninguém sabe ao que vem, não é? Quer dizer, portanto, esta era a minha primeira proposta como coordenador e gostava de saber a vossa reação em relação a isto. PSD, Margarida Mano.
Acho muito bem. A sugestão acho ótima. Depois veríamos e perfeito. Muito é preciso bem. Um enquadramento para quem vem e até para nós próprios. Não,
exatamente.
Não
muito bem.
Nada a opor, mas apenas sugiro que o texto possa ser o mais enxuto possível, sem considerações e avaliações exatamente. Sobre a bondade ou a maldade da LEO e dos seus conteúdos. Enxuto.
Enxuto. Teste enxuto, menota. PS, professor da Rocha.
Concordo plenamente com o procedimento. Acho que uma questão formal, o grupo não deve autodefinir o seu objeto e que, portanto, nós fazemos o trabalho todo, consensualizamos aqui. Depois acho que se deve pedir à Comissão de Orçamento que ratifique, se quisermos, o objeto do grupo de trabalho. Não me parece excessivamente burocrático que assim seja.
Eu pessoalmente é assim, enquanto coordenador, gostaria de, ou seja, quanto mais autonomia e melhor, e quanto menos burocracia melhor, desde que não viole nada. Isto eu penso que não viola nada, ou seja, seria, ou seja, isto é um instrumento de trabalho do grupo de trabalho, quer dizer, eu não acho necessário, mas se houver grupos que acham que isso é necessário, CDS, já agora.
Senhor Presidente, eu acho, se entender que nada disto é necessário, nós por nós não nos oporemos, mas foi o Sr. Presidente que sugeriu e eu pareceu uma boa ideia. Existindo, eu acho que faz sentido que tenha também existência jurídica. Para ter existência jurídica tem que ser objeto de uma deliberação e essa deliberação só pode ser tomada pela COFMA, portanto, pela
Comissão. Muito bem. Pronto, então
é
para...
É só mesmo por isso.
Não, eu, por não... mim, é assim, eu, por mim, não vejo objeção a que isto depois vá... a reunião da COFMA, e o que significa é, eventualmente, é que em termos práticos e operacionais, na primeira audição não vão receber nada, quem vier cá não vai receber nada, porque muito provavelmente não temos tempo para fazer o texto, ir à COFMA, não sei o que, não sei o que mais. Deputado Paulo Sá.
Isso pode ser feito de forma muito simples. Se o deputado prepara o texto, os deputados dos grupos parlamentares consensualizam, e se consensualizarem esse texto, penso que é uma formalidade a aprovação na COFMA, que portanto, pode ser instantânea, desde que o trabalho preliminar seja feito aqui. Portanto, é apenas um formalismo que é rápido. Portanto, não penso que seja incompatível o procedimento proposto com a ratificação disso pela COFMA, não. Se a priori nós aqui, todos os grupos parlamentares, estarem de acordo com o texto, quem é que se vai, pois, o pôr lá?
Não, a minha sugestão era nesse sentido, acolher esta ideia de ratificar na COFMA. Pronto, a única questão prática é, eventualmente, este processo não estará concluído antes da primeira, ou seja, isto não deve ser o obstáculo a fazermos a primeira audição. Pronto. Então, se concordarem, já agora pedi aqui à assessora para, em termos de data, ficar só as deliberações, não vale a pena muito, a menos que algum deputado diga eu quero que isto fique, mas pronto, uma coisa também enxuta, não é? Mas só sobre as decisões que vamos tomando. Pronto, então já tomámos esta decisão. A segunda questão para enquadrar o cronograma, e eu gostava de fixar um cronograma antes de fixar as entidades, que já todos receberam uma listagem. Eu gostava de contextualizar a maneira como eu vejo este grupo de trabalho, pelo menos na fase do primeiro semestre deste ano. Já foi dito pelo Ministro das Finanças, de uma forma mais ou menos clara, não sei se todos os grupos parlamentares fizeram a mesma leitura que eu fiz, não será muito viável este Orçamento de Estado de 2019 ser apresentado de acordo com a nova LEO, embora isto será um resultado do nosso trabalho, mas isto é importante para o cronograma, pelas razões que já vão perceber. Ou seja, se, como a LEO especifica, se aplicasse a LEO como está em vigor, passados 3 anos da sua aprovação, isto está mais ou menos o dia 12 ou 13 de setembro, deveria entrar em plena força e a implementação. O que significaria o quê? Primeiro, o Orçamento de Estado tinha que ser apresentado a 1 de outubro e não a 15 de outubro. Segundo, aquilo que é o Orçamento de Estado, nomeadamente os mapas orçamentais, teriam que ser todos diferentes daqueles têm sido habitualmente. Portanto, em resumo, preparar o Orçamento de Estado de 2019 em função da LEO, que está em vigor, por um lado, parece que é inexecuível, embora isto será o resultado do nosso trabalho, já foi sinalizado numa audição, esta foi a minha interpretação. E neste sentido, eu acho que nós devíamos fazer uma calendarização de audições que não devia exceder maio, e foi isso que eu pedi, e eu penso que aquilo que foi proposto agora cumpre com essa. Portanto, maio devia ser o fim das audições, para depois nós decidirmos o que é que vamos fazer, não é? Ou seja, se nós quisermos fazer um processo legislativo rápido, de alteração minimalista, nem que seja só os prazos, para que as coisas fiquem, digamos, arrumadinhas, este trabalho inicial, pelo menos, deste grupo de trabalho, teria que estar concluído, portanto, as audições em maio, para depois podermos, tínhamos junho e julho, para fazer aquilo que achássemos conveniente fazer. Sendo que eu vejo, e queria dar esta nota, e esta nota é para constar em ata, eu gostaria que o resultado deste grupo de trabalho fosse unânime, ou seja, eu acho que isto é uma matéria que eu vejo como de interesse público, interesse nacional, se quiserem, não vejo aqui muita questão de, pronto, se calhar estou enganado, mas de luta política ou partidária em torno destas questões. Portanto, eu trabalharei como coordenador e como deste grupo, no sentido de, pelo menos em relação a um core de questões, independentemente depois de poderem surgir questões dos grupos parlamentares, mas em relação às coisas mais importantes, de se consiga alcançar um resultado unânime. Portanto, eu gostava que isto constasse em ata. E pronto, esta é a maneira como eu vejo este primeiro período, que depois poderá ser estendido, mas de funcionamento deste grupo de trabalho, não é? É nós termos com estas audições, porque a gente também tem que perceber o que é que quer, termos com estas audições uma interpretação de como é que as várias entidades veem a aplicação da LEO, os eventuais atrasos ou não, portanto, como é que elas veem e acompanham, porque cada uma vê à sua maneira esta questão, para nós depois chegarmos a maio, podemos fazer um balanço e podermos eventualmente iniciar um processo legislativo que até pode ser, pelo menos em relação a uma versão minimalista, consensual, eventualmente, sobre o que é que tem que ser feito para ajustar. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu não partilho exatamente dessa opinião e desse otimismo. Na audição que tivemos com o Ministro das Finanças sobre a LEO, fui o último a falar e também ficava com algumas dúvidas se iria entrar em vigor a 12 de fevereiro, de setembro, e pedi ao Sr. Ministro que verbalizasse sim ou não, claramente. E a resposta do Ministro foi clara. Não entrará em vigor no dia 12 de setembro de 2018. Estava dúvidas. Ficou na dúvida, foi o que disse, ficou na dúvida. Eu não fiquei com dúvidas que não entraria, porque além do processo legislativo que era necessário decorrer aqui e que tinha a ver com a Assembleia, havia todo um trabalho de preparação, digamos, daqueles instrumentos da administração pública para preparar os quadros, as tabelas, etc., que não estaria nunca concluído este ano. Portanto, eu acho que a gente tem que assumir isso e a primeira coisa que deve ser feita, presumo, é uma iniciativa legislativa que alarga o prazo de produção de efeitos daqueles artigos da LEO. Ou seja, o prazo está definido por 3 anos. Não entrando em vigor, ou não havendo essa possibilidade de entrar no dia 12 de setembro, deve haver uma iniciativa legislativa, seja do Governo, seja da Assembleia da República, que alarga o período de transição de 3 para 4 anos, ou para 5, em função do tempo que se prever. Mas acho que isso é que devemos assumir isso e partir para essa iniciativa legislativa, alargar o período transitório e todo o trabalho ser depois organizado e o cronograma em função do novo período de transição, se é por 4 ou 5 anos.
Estamos completamente sintonizados. Estamos completamente sintonizados. A única questão que não sei se estamos ou não, mas estamos completamente sintonizados que não vai entrar em vigor. Não se vai aplicar no orçamento de 2019 e que é necessário uma iniciativa legislativa. A minha visão em relação ao funcionamento é apenas que nós faríamos estas audições até maio, precisamente para podermos preparar essa iniciativa legislativa em junho, julho e ela estar completada antes do verão. Ou seja, não vamos fazer iniciativa legislativa já, vamos ouvir entidades várias, porque a questão pode até não ser só o prazo, pode haver lá mais qualquer coisa. Com certeza, não sei, vamos ver. Mas, portanto, a ideia era, em termos de... Isso era bom nós consensualizarmos, de facto. Era, sem prejuízo de se poder fazer algum trabalho preparatório, mas última audição em maio, para que, junho, julho, esta iniciativa legislativa estivesse e o processo legislativo estivesse completado. Deputada Margarida Mano.
Não quero complicar, mas a questão, assim, não é relativamente à entrada em vigor, Não é? Eu penso que a questão é fundamentalmente do Governo, não é? Portanto, pode haver até um entendimento do seu Ministro que são criadas, entretanto, as condições para entrar em vigor. E, portanto, estarmos a pressupor que a nossa ação vai determinar uma iniciativa legislativa que vise o alargamento à substituição, parece-me que não deve estar em cima da mesa neste momento, não é? Temos a informação que ouvimos na COFMA, penso que haverá, essa iniciativa surgirá certamente pelo Governo. Nós vamos seguindo o nosso trabalho atento, digamos, aos sinais ou às iniciativas que vierem do Governo, parece-me a mim, e portanto...
Sr. Deputado Rocha Andrade.
Creio que eu próprio também entendo, se o Governo conduz o processo de implementação, se parte das dificuldades resultam de procedimentos que só o Governo acompanha, controla e comanda, caberá em primeira linha ao Governo, creio eu, a iniciativa de propor à Assembleia o adiamento da entrada em vigor, até porque pode ser o adiamento da entrada em vigor de todo o bloco dos artigos que entrariam em vigor a 12 de setembro, ou podem, alguns desses artigos, estar em condições, na opinião do Governo, de entrar em vigor. O que não invalida, acompanhando o deputado Paulo Trigo Pereira, que uma vez que é preciso fazer essa discussão, e uma vez que, previsivelmente, a iniciativa legislativa do Governo existirá a julgar pela afirmação do Sr. Ministro das Finanças, estas audições devem ser feitas dentro do prazo previsível em que essa iniciativa seja apresentada e votada, até para esta tratar em condições, precisamente, de a discutir por alterações, se for caso disso, e votar.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Uma coisa, nessa audição, no final, o Sr. Ministro das Finanças comprometeu-se a enviar à COFMA uma calendarização dos trabalhos que é necessário executar para que aqueles artigos possam produzir efeitos. Portanto, presumo que irá entrar, que se chegar à COFMA em breve, que o governo, o Ministério das Finanças está a trabalhar nisso e que nos vai enviar uma calendarização que vai refletir exatamente o facto que não está pronta a 18 de setembro. E com base nessa calendarização dos trabalhos que é necessário fazer, se vai ser uma ideia de qual vai ser o período transitório, o adicional, além dos 3 anos, quantos anos mais. E obviamente que a iniciativa pode, obviamente, partir do Governo de propor ele próprio a extensão do prazo do período de transição em função do calendário que nos enviar.
Muito bem. Eu penso que estamos a convergir no sentido de que nós iremos acompanhar o processo de implementação e que a iniciativa do Governo nesta matéria é muito importante, e eu quero adiantar já que também fiz um contacto informal com o Secretário de Estado do Orçamento, precisamente por causa do calendário, e essa data que aí está, 13 de março, ele mostrou disponibilidade para vir cá. E, portanto, penso que era uma boa altura, está aí 13 de março, não é? Seria a segunda, se a primeira fosse o Tribunal de Contas. Portanto, eu penso que nesta data, nós podemos e devemos, não é, os grupos parlamentares, questionarem o Governo, não é, precisamente em relação a isto, e eventualmente ele trazer qualquer coisa nesta data. Portanto, eu só fiz um trabalho exploratório em relação às duas primeiras, para ver se isto começava de facto a funcionar. Portanto, eu gostaria, vamos tentar terminar então este ponto que acabámos, tentar consensualizá-lo até para facilitar a ata. Portanto, para além de identificar os deputados todos que intervieram sobre esta matéria, portanto, nós... eu não sei se o deputado Paulo de Sá quer que na ata esteja mesmo... Eu penso que há alguma coisa que é relativamente consensual, ou seja, a minha leitura consensual é que cabe em grande parte ao Governo, mas obviamente será questionado por nós, explicar muito bem aquilo que, na sua opinião, não é, poderá entrar em vigor, não poderá entrar em vigor, eventualmente tomar iniciativa, eu acho que o Governo... Mas, de qualquer maneira, seria muito bom que na audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, não é? Logo que é no início dos nossos trabalhos, essas questões ficassem claras para que o próximo próprio desenrolar dos nossos trabalhos fosse mais correto. Ok? Está mais ou menos consensualizado nestes termos. Então, assim sendo, passemos à questão da lista das entidades e do cronograma. Houve um conjunto de entidades que vocês receberam que foram sugeridas pelo PSD e por coordenador, que também são assumidas pelo PS, mas coordenador barra P, não interessa, que são overlapping, portanto, muitas delas até sobrepõem. E essa lista está, vocês receberam-na, e agora a questão era tentarmos conseguir agendar isto. Deixem-me explicar o papel que vocês têm à vossa frente antes de dar a volta pelos grupos parlamentares. Portanto, em relação ao Tribunal de Contas, eu escutei informalmente o Presidente em relação a três datas, 20, 23 e 27, dessas três, a única que houve disponibilidade foi para esta, que seria uma exceção à regra das terças-feiras, seria esta da sexta-feira 23. O que acontece é que, e isso foi informação de há pouco tempo, há poucos minutos que eu recebi, que a conta base vai ter uma, e pelo menos o deputado Paulo de Sá pertence aos dois grupos e não tem o dom da ubiquidade, e portanto a questão aí é saber se se poderia marcar para depois da conta base para essa mesma, visto que nós não falámos em horas, por exemplo, para as 5 horas, ou seja, nós temos um calendário, portanto, se calhar vale a pena, vou falar o calendário todo e depois vamos ver caso a caso. Portanto, havia essa primeira proposta que tem este problema, que eu acabei de identificar, depois o Ministério das Finanças não terá problemas, o Unileu, bom, penso que também não terá problemas, não falei com ninguém, mas são técnicos que deverão estar disponíveis para vir ao Parlamento quando nós solicitarmos. Está aí a INE, está aí uma proposta que foi do grupo parlamentar do PSD, que é o ex-secretário de Estado do Orçamento, Hélder Reis, que foi o último secretário de Estado, digamos assim, antes e que acompanhou o processo, neste momento é assessor da Presidência da República, mas não interessa, teve essas funções. Há uma proposta de, isto obviamente teria que ser falado com os coordenadores e com a Presidente também, e eu isso posso falar com a Presidente da COFMA. Nós temos uma audição regimental da COFMA para 2 de maio isto obviamente põe à consideração se, portanto, o que está aí era a possibilidade de fazer 2 em 1 e a terceira ronda da audição da COFMA, isto estar em ata antes para não haver problemas, a terceira ronda ser sobre a questão da LEO, portanto a 2 de maio, Conselho de Finanças Públicas e de GAL também por causa das autarquias locais, eu penso que todos saberão que, no caso das autarquias locais, a implementação do SNCAP foi adiada 1 ano, portanto só vai entrar em vigor em 2019, e era importante que a DGAL também mostrasse e fizesse o ponto da situação. Portanto, a minha primeira questão é, em termos de entidades, se consideramos isto fechado, ou seja, não há mais entidades, consideramos isto suficiente, se ninguém tiver objeção, as entidades consideravam-se estas e mais nenhumas, pelo menos até maio. E, portanto, agora entrávamos no problema concreto de tentarmos, digamos assim, calendarizar isto. E começava já com a primeira, portanto, tentar saber como é, se podemos resolver o problema. É porque é assim, a alternativa, se não for a 23, está aí, não diz respeito a muitos, mas pelo menos a mim diz, não é o Grupo de Trabalho da Dívida, eu tenho o Grupo de Trabalho da Dívida, portanto não posso conciliar isto, por isso é que está aí, mas assim, digamos, a terças-feiras também. Nós temos jornadas parlamentares, 26 e 27 de fevereiro, e portanto não pode ser essa terça-feira de 27. Portanto, temos aqui algumas restrições. Eu desde já passava a palavra ao deputado Paulo Sá, a ver se 5 horas de sexta-feira, se seria possível ou não.
Muito bem. Não pode ser às 14h30, porque temos o grupo de trabalho das comissões bancárias, uma audição marcada, quer que é com o Banco de Portugal, portanto está fora de questão. penso que poderá ser às 16h30, 17, que essa audição não deverá mais, do Banco de Portugal não deverá mais, demorar mais que duas horas e meia, não costumam demorar mais do que isso. Portanto, pode ser às 4h30, 5, eu tenho comboio para falar às 5h30, mas faço esse sacrifício, penso que será apreciado pelo bom andamento dos trabalhos e no dia seguinte.
Deputado, sugere 17 ou 16h30? Não, é assim, isto é Tribunal de Contas e é o Presidente, portanto não convém ele estar aqui meia hora à espera, portanto não sei, eu por mim tanto me faz.
Eu nesse dia tenho um voo às 18, portanto se for essa hora não posso, mas não tem problema.
Mas o PSD pode estar representado pelo deputado Cristóvão Norte. E, não, isto é uma exceção, atenção, eu não quero, isto é exceção à regra, não é? É só exceção à regra, nunca mais fazemos uma reunião na sexta-feira, mas era para permitirmos de facto, já sabemos que temos agenda.
Eu tenho um voo em trabalho parlamentar, para uma Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, no
pois,
sábado e no domingo, não é um voo para fim de semana, é só preciso que...
Não, eu estou só a dizer que, a alternativa era depois do plenário na quinta-feira.
Mas há alguma objeção além ainda para fazer 23 às 17?
Não, há a deputada da Margarida Mano.
A Margarida, há um incómodo está, mas tu pensas que está a responder durante. Portanto, haverá esse problema da falta de apresentação do apresentado em PS.
Não há impedimento. Não há impedimento. Mas então, 17 horas? 17 horas, não é? 17 horas. Obviamente eu vou ter que validar isto com o Tribunal, porque eu não, na altura, falou-se em 2h30, vou tentar que... Pronto. Então, esta seria a primeira. A segunda seria o Estado do Orçamento, a 13 de março, e pronto, e está aí há a questão do IGCP, eu pergunto se acham bem este formato da terceira ronda. Pois, eu também não acho muito boa ideia. Portanto, no IGCP temos aí duas alternativas, mas então 24 de Abril, está aí ou, atenção, está 24 do 4 ou 2 do 5, portanto mantínhamos 24 do 4, pronto, ok, já está arrematado, eu também prefiro... Portanto, atenção que a do Ministério das Finanças seria às 17h30, terça-feira. Se não virem objeção, foi o pedido pelo Secretário de Estado, ele até queria mais tarde. Eu é que disse, mais tarde parece que já é tipo jantar, etc. Portanto, as propostas, só para agora termos a última é 17h, 23, Tribunal de Contas, Ministério das Finanças, Secretário de Estado de Orçamento, 17h30, terça-feira, Unileu, 20 do 3, 14h30, INE, 3 do 4, 14h30, Hélder Reis, 17 do 4, 14h30, IGCP, 24 do 4, 14h30, Conselho de Finanças Públicas, 15 do 5, 14h30, e Degal, 22 do 5, 14h30. Deputado Rocha Andrade?
Eu não tenho nenhum inconveniente com nenhuma, teria a sexta, mas um inconveniente ultrapassável. Simplesmente, amanhã toma posse uma comissão eventual de que eu faço parte, não sei se mais alguém aqui tem a mesma circunstância, e dada a concorrência de datas que existe para reuniões das comissões, estou a admitir e a esperar, e vou propor que ela não resolva reunir também à terça-feira às 14h30, porque se for o caso, eu passarei de não ter nenhum impedimento para passar a ter a totalidade do impedimento para todas as datas, mas nessa altura também se pode ponderar a representação do PS neste grupo de trabalho.
Eu tenho dois comentários. Eu gostaria de pedir os bons ofícios, o deputado Rocha Andrade será o coordenador desse grupo de trabalho. E, portanto, dado o seu poder relativo de agenda, eu pedi aos bons ofícios, porque achava mesmo importante que se mantivesse neste grupo de trabalho, não que tenha menos consideração pelos outros deputados, mas acho que o seu contributo é inestimável e, portanto, a ter que ser, não, a ter que ser, nós, já agora, nós nunca cedemos, aliás, é o último ponto que eu gostaria de falar, era da grelha, de uma grelha para estas, mas nunca cederemos às 5 horas da tarde, aliás, a meu ver, vamos falar nisso agora a seguir, não é, sobre a grelha. Mas eu acho que devíamos ter uma grelha indicativa até para referir aos nossos convidados e, portanto, a ter que ser, gostava que tomassem em consideração este calendário para a ter que ser uma terça-feira, poder ser mais tarde, depois das nossas. Portanto, pergunto, há mais alguma questão sobre este cronograma? Não havendo, ou deputada Margarida Mano...
Tudo é muito relativo. De facto, eu não tinha presente que se estimava que pudesse demorar 2 horas e meia, não é? Eu digo isto porque eu estou na Comissão de Educação como efetiva, que é às terças-feiras à tarde, e portanto, às 3. E portanto, objetivamente vou ter que provavelmente reponderar porque obviamente que não quiser a tarde, terça-feira, uma coisa era, enfim, poder... agendar de uma forma diferente e chegar mais tarde, outra coisa é faltar, não posso, não é? Portanto, eu de facto não tinha consciência que se estava, enfim, pensei hora e meia, mas até às 2 horas e meia são de facto, enfim, não me permite estar na Comissão de Educação onde sou efetiva, portanto terei que reponderar.
Obrigado. Então, vamos passar à grelha e depois voltamos aqui, porque há uma hipótese de, isto está 2h30, mas podia ser às 5. Mas vamos ver a questão da grelha. A grelha que eu proponho é a seguinte: haver uma intervenção inicial da entidade ou da pessoa, de 10 minutos, 15 minutos, haver uma ronda pelos grupos parlamentares e depois haver uma intervenção final do convidado. Portanto, isto dá hora e meia. Está hora e meia. Portanto, 5 minutos, portanto, ou seja, 10 a 15, máximo, 5 vezes 5 são 20, inicial, 5 vezes 5 são 25, temos 40, mais uma final de, vá lá, 15 minutos, dá 55, portanto, hora, entre uma hora e uma hora e um quarto nós fazemos isto, não é? Portanto, estão de acordo com esta grelha? Portanto, fica aprovada a grelha. 15 minutos inicial, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Como? Querem pergunta-resposta ou no final? Não, eu fazia a ronda de 5 minutos. Não, pergunta. Não. Resposta global. Resposta global. Portanto, não, roda os grupos de trabalho, por isso é que eu disse 5 vezes 5, 25. Não é? E depois no final uma intervenção que também não deveria exceder muito os 15 minutos. Portanto, se for assim, temos 70 minutos, não é? 70 minutos é 1h10, vá lá que resvale um bocadinho, 1h20 e está feito, não é? E está feito. Ou que resvale menos 1 hora só. Portanto, sabemos que durará entre 1 hora e 1h30 estas audições. Esta grelha ficou aprovada. Tendo em conta esta grelha, voltávamos à questão do horário. Nós tanto podemos fazer isto às 2h30 como às 5. Se, por exemplo, o deputado Margarida Mano, para quem vem de fora, até se calhar quanto mais tarde melhor, não é? Para quem vem de fora de Lisboa. Deputada Margarida Mano.
Haverá eventualmente reuniões onde não poderei estar, mas isso é uma questão que se gera. Eu ia sugerir era começar às 2. Também. E aí já era mais.
Eu não sei se as pessoas que vêm de fora podem começar às 2. Sim.
Terça-feira à tarde, depois do almoço, a qualquer hora.
Às 2 pode ser? Então eu proponho 2 horas. 2 horas significa que a 3h, 3h30 está feito, com aquela exceção do Tribunal de Contas e do Secretário de Estado do Orçamento. Portanto, a última proposta que está em cima da mesa é ser às 2, à exceção das 2 primeiras, a do Tribunal de Contas às 5 e a do Secretário de Estado do Orçamento às 5h30. Deputado Rocha Andrade.
começado às duas, mas que de facto nós também estimássemos e comunicássemos a quem é convidado que não se estima que a presença deles ultrapassasse as 15h30, que é uma forma de meter pressão sobre nós próprios e os nossos ímpetos opinativos.
Agradeço a sugestão, eu sou muito anglo-saxónico nisto e gosto que as reuniões tenham uma hora de início e de uma hora de fim. E, portanto, isto também fica em ata, não a parte do anglo-saxónico, mas a parte de que os convites serão endereçados com uma hora de início e uma hora de fim para cada reunião, ok? Até para todos poderem organizar para as suas vidas parlamentares e pessoais. Portanto, fica então fechado esta fica então fechado a grelha, os horários, a forma da convocatória e fica apenas em aberto o textozinho que o coordenador ficou de dar o pontapé de partida para consensualizar, depois ir à comissão que explique um pouco o objetivo deste grupo de trabalho e pronto. Não havendo mais nada, não sei se há mais alguma coisa. Não havendo mais nada, agradeço muito a vossa participação e ficamos por aqui. Faço um anúncio que ali no ISEG vai haver um debate.